Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
Começando pela sua 93 FM, mais um culto doméstico. E hoje o pastor Zito, da Igreja Congregacional do Primeiro Amor, em Rocha Miranda.
Boa noite Alexandre Teixeira, boa noite queridos ouvintes, a paz do Senhor Jesus para todos. Muito bom estar aqui mais uma vez participando do culto doméstico, sendo usado por Deus para abençoar a sua vida.
Pastor, conta pra gente onde será feita a leitura bíblica de hoje.
Quero convidar você a participar. Pega a sua Bíblia, fique ligado. O texto bíblico de hoje se encontra no livro de Gênesis, capítulo 1, do versículo 24 ao versículo 31. Uma palavra rica e poderosa para sua vida.
A palavra de Deus para o seu coração.
Diz assim o texto da palavra de Deus. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto de árvore que dá semente, servuzão para mantimento. E há todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi tarde e manhã, o dia sexto. Olha que coisa tremenda, que palavra tremenda e que palavra poderosa. Eu queria já começar destacando para você no versículo 24. E disse Deus, e eu quero já trazer para a sua vida o que Deus tem falado ao teu respeito, o que ele tem para dizer a teu respeito, e está tudo aí na palavra de Deus. Nessa hora, minha oração é para que seu coração se mova de uma forma de desejar, de estar pronto para receber a mensagem de Deus, para receber da palavra de Deus aquilo que Deus tem para a tua vida. Por isso eu queria orar contigo nessa hora. Você que está ligado aí, renove a sua esperança nessa noite. A palavra de Deus traz vida, traz conforto, renova. Então, em nome de Jesus, Pai, visita esses corações, cada um agora que está nos ouvindo, que estão conectados conosco, que estão participando do culto doméstico. Ó Deus, traz vida, traz esperança, traz poder, traz o fogo que queima, mas não consome. Não consome, mas tira tudo aquilo que não te pertence, e que venha um novo tempo, um tempo de renovo, um tempo da tua glória sobre a vida de cada ouvinte, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. O que que Deus tem falado a teu respeito? Né? Deus tem planos de vida para você, tem planos de transformações, de mudanças, né? De conquista, né? E eu queria dizer uma coisa para você nessa noite. A palavra de Deus, depois do primeiro versículo, ela segue dizendo: Deus preparando um ambiente favorável para a tua vida, para a tua família, para a tua casa. Ele segue criando todas as coisas, e é necessário que você acredite, tão somente acredite, e esteja disposta a viver tudo aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Às vezes, no calor da batalha, a nossa mente é levada a abandonar a fé, a tentar abandonar algumas coisas, aquilo que Deus já começou a fazer e tem colocado nas nossas mãos, nas tuas mãos, mas fique atento aos sinais. Talvez você não esteja entendendo nada, mas lá na frente você vai entender completamente. Então, tenha paciência no processo, tenha paciência no momento, talvez, de dificuldade que você esteja passando. Né? E esse versículo ele termina dizendo assim, termina dessa forma, assim foi. Ou seja, tudo aquilo que Deus começou a fazer a teu respeito, ele vai realizar. Porque ele não é um Deus de mentira, ele não é um Deus de engano, ele é um Deus fiel, poderoso, verdadeiro e que tem planos a teu respeito. Né? Por isso, em nome de Jesus, nessa noite, não desanime o seu coração, mas esteja pronto para realizar, né? Pronto para viver, pronto para buscar aquilo que Deus tem, né? Para a tua vida. Deus, ele continua fazendo, ele não parou, porque para ele não existe dificuldade, não há nada que possa frear, nem o exército mais poderoso da terra pode deter os planos que Deus tem para mim e para a tua vida. Esse é o Deus que nós servimos. Cadê a tua fé? Cadê a tua força? A tua força vem do Senhor. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, acredite naquilo que Deus está fazendo a teu respeito. Né? Em nome de Jesus, acredite nesse Deus que nós servimos. Parece que até aqui não estamos fazendo o plano da parte aí de Deus, não estamos nos planos de Deus, não estamos no coração de Deus, ele só está construindo, ele só está fazendo você ver as coisas acontecendo na vida do irmão, você vê as coisas acontecendo na vida da igreja, você vê as coisas acontecendo no trabalho, ou talvez você veja as coisas acontecendo em muitos lugares, você desempregado, passando por um momento extremamente difícil, né? Talvez aí à beira de uma separação, ou às vezes já vivendo sozinho. A tua vida deu um rebuliço, ficou de perna pro ar, mas é tempo de recomeço. Esse ano promete, acredite. Se você chegou até aqui, é porque tem coisas grandes de Deus para viver ainda nesse tempo, nesse ano. Né? Você já existia no coração de Deus, né? E tudo aquilo já estava sendo preparado para você. Coloca a fé aí, vaso, em nome de Jesus. Que aí começa no versículo 26, no versículo 26 começa dizendo assim, façamos o homem a imagem e semelhança, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Olha que coisa tremenda, Deus preparou tudo, criou o ambiente já pensando em você. Então você, eu, nós já fazíamos parte da dimensão poderosa desse Deus infinito. E aí ele prepara todas as coisas aí, depois vem e sonha comigo e contigo. Aí ele manda que tenha domínio sobre a criação. E aí eu quero trazer aqui para os dias contemporâneos e dizer assim, tenha domínio, domínio sobre a tua situação. Ah, pastor, o senhor está falando, mas minha situação está caótica demais. Tá, eu tô pior do que o vale dos ossos secos. Que bom para você sair dessa situação, para você saber a grandeza do nosso Deus, né? Não queria que você estivesse nessa situação, mas já que está, o Deus que você serve é o Deus dos impossíveis. Comece a orar, comece a fazer aquilo que Deus tem determinado para a tua vida, mesmo sem nenhuma perspectiva, porque tudo que você precisa é de fé, né? E administre as coisas que vêm pela frente, é o texto, né? Administre aí sobre os animais, sobre toda a terra, tudo que Deus criou. Deus está no controle, nunca perdeu, porém ele quer a sua participação, meus queridos ouvintes. Ele me mandou aqui essa noite para falar diretamente ao seu coração. Então, você é humano, você vai errar, não desista. Né? Não tome o controle das mãos de Deus, faça parte dessa história, faça parte dessa conquista, porque olha que coisa interessante, esse texto aqui foi tudo antes da queda do homem, e Deus sabia que o homem ia cair. Então Deus sabe da tua limitação, Deus sabe da sua fragilidade, Deus sabe dos teus pensamentos, e antes que o homem caísse, o plano da salvação em Cristo Jesus já estava preparado. Que Deus tremendo é esse? Não podemos desanimar. sabe? E no dia do nosso desânimo, Senhor, me arrasta para a igreja, para a tua casa, eu quero te adorar nessa noite. Senhor, me levanta, Senhor, fortalece, põe-te de pé que falarei contigo. Lugar de crente é de pé na presença do Senhor, né? Não fique aí vivendo essa coisa aí de que, ah, não vou na igreja porque a igreja magoa muito, a igreja persegue muito, para quem não vê. Para quem quer olhar para aquilo que magoa, para aquilo que quer olhar para aquilo. Mas se você olhar para Deus, e se você daqui a pouco essas mágoas, essas setas, esses dardos inflamados que o diabo usa pessoas para te machucar, e as batalhas, as feridas vêm até da gente, de pessoas que a gente ama, a própria família, uma bênção, mas tem pessoas que nos ferem. Mas não é por isso que eu vou desistir dos meus filhos, não é por isso que eu vou desistir da família. Vou seguir em frente, me arrastando ou não, vamos lá, e vai dar certo, porque quem está planejando tudo isso e quem tem o controle de tudo isso nas mãos é o Deus que nós servimos. E no versículo 29, ele diz: tenho dado toda a erva, todas as coisas feitas são para a nossa administração, seja para o nosso alimento, ou seja para as nossas conquistas. E luta também é conquista, e guerra também é conquista. Você tem que planejar como é que está essa guerra. O que estão falando de mim? É verdade ou não? Se for verdade, pede perdão, vai para o joelho, busca o Senhor e fala assim: eu quero conserto, eu quero mudança, eu quero melhorar. Se for mentira, ah, meu querido, Deus é o justo juiz, não pare por coisas que são grandes, demasiadamente grandes, né? Mas Deus tem um controle nas mãos, não pare por aquilo que vão tentar te paralisar, porque vem a luz de Deus brilhando em você. Então, além de alimento, que aquilo vai alimentar o teu físico, que você precisa se alimentar, você precisa se pôr de pé, você precisa alimentar a tua alma, o teu espírito, né? E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, não fique aí paradinho, ah, coitadinho, o que é que eu fiz? Meu Deus, né? Para mim não vai dar, é impossível. Domingo, né, eu preguei, usei até aquele texto do leproso que foi purificado, que está lá em Mateus capítulo 8, né? No primeiro e no segundo versículo, diz que Jesus ele estava descendo do monte e seguia uma grande multidão. Mas aí o texto para e leva para um cara, que não diz o nome dele, diz que é um leproso, né? E diz que vem um leproso, ele saiu ali do meio do nada. Talvez ele estivesse escondido atrás do mato, dos arbustos, talvez de alguma pedra, talvez ali, porque naquele tempo a lepra tinha que ficar isolado fora da cidade, era um cidadão que não podia ter contato com ninguém. A lepra, a ciência da medicina não tinha ainda domínio sobre a cura da lepra, e a lepra a gente sabe que aponta para os nossos pecados, né? Aponta para tudo aquilo que está ali nos consumindo e nos fazendo se afastar da presença de Deus, da igreja, da nossa família. Eu penso que o diabo quer fazer contigo e quer te enganar, mas o texto diz que esse homem ele sai e diz que ele adorou o Senhor, dizendo: se queres, pode tornar-me limpo. Olha que coisa interessante, meu irmão. Ele venceu todas as barreiras. Acho que o mais crente de todos os homens, dos seus amigos ali daquele mundo ali que ele estava na lepra, talvez ele dissesse: não vai, tu não pode ir lá não, se te ver vão te apedrejar, vão te expulsar, vão te dar pauladas, vão dizer que você não pode, nós somos um verme, a escória da humanidade, nós estamos à margem, nós estamos, não podemos participar, temos que ficar sempre à margem, sempre do lado de fora, pode até chegar perto, mas não pode entrar, ninguém pode nos ver. Mas esse cara foi até lá e adorou. E o texto citado ainda não tinha a queda do homem, mas Deus já estava preparando tudo. Deus está preparando tudo para a tua vida. E viu Deus que tudo que tinha feito era bom, no versículo 31, no último versículo desse texto de Gênesis capítulo 1. E aí eu quero te convidar, Deus olha para a igreja e vê a igreja boa, porque ele vê o sangue de Jesus Cristo sobre a igreja. Como é que tu tem olhado? Como é que tu tem visto a igreja? Como é que tu tem visto a tua família? Vai deixar que essa mágoa, aquilo que alguém falou, seja na igreja ou na tua casa, te paralise? Né, às vezes as pessoas estão com boa intenção, amados, eu tenho vivido cada experiência, Eu vejo às vezes que as pessoas magoam, mas nem sabem que estão magoando. Eles estão tentando buscar uma certeza, uma verdade, estão tentando acertar, estão tentando ver as coisas certas, mas infelizmente na ótica humana, na ótica deles, não na luz da palavra de Deus, porque a igreja tem governo, tem um pastor lá que cuida da tua vida e é responsável diante de Deus pela tua vida, e ele vai dar conta, e ele tem o melhor, e Deus o usa, e Deus fala com ele para cuidar da tua vida. Na sua família tem o pai, ou você é o sacerdote, o dono da família, aquele que vai responder a Deus sobre a família, ou você é o filho, ou você é a esposa, você está debaixo de uma autoridade, mas foi feito para dar certo. A tua família é um projeto de Deus, e tem a tua casa, talvez você esteja morando com a tia ou com alguém, morando de favor, mas essa fase vai passar. Não há dificuldade que dure para sempre. O deserto é uma preparação para você chegar no governo, no maior governo do mundo. Assim foi com José, caiu num poço, foi parar na casa de Potifar. Talvez você esteja vivendo numa casa que não é tua, mas Deus vai preparar um lar para você, em nome de Jesus. Ponha-te de pé e acredite nessa noite, em nome de Jesus. Tá certo? Talvez seja no teu trabalho, e no seu trabalho você está dizendo: eu estou no meu limite. Então, se está no teu limite, está na hora de entregar o controle nas mãos de Deus. Devolva, porque você pegou. Esses somos nós, humanos, né? Somos homens, macho e fêmea. E às vezes a gente pega, porque a gente acha que tem um atalho, porque acha que a nossa experiência vai levar, porque acha que a nossa intimidade com Deus vai levar. Mas às vezes a nossa intimidade precisa passar pelo fogo da glória, da presença de Deus, para consumir algumas coisas que não pertencem nesse tempo e nesse projeto que Deus tem te colocado. São manias, desejos, preocupações que são lá de trás. Mas o Senhor manda te dizer nessa noite: ei, Ele quer te colocar num outro nível, né? E esse momento que você está passando agora é para que a glória de Deus seja manifesta. E eu quero te lembrar também de Jeremias 29:11, também citei na pregação de domingo, por isso que está ardendo do meu coração, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Esse deserto é uma preparação. Deus não me esqueceu de você, querido ouvinte, querido ouvinte. Pelo contrário, Ele está construindo a tua história. É um ano de recomeço. Lá na igreja, na nossa igreja, nós começamos com esse tema, o tema para 2024, recomeço. E eu quero ser boca profética para a tua vida, para dizer, em nome de Jesus, nesse ano é um ano de recomeço. Deus criou tudo. Olha que texto maravilhoso. Quando eu comecei a ler esse texto, eu falei: Senhor, tu és tremendo, tu és maravilhoso, porque tu preparou tudo. Deus prepara um ambiente. Talvez você esteja olhando, esteja vendo: pastor, o ambiente não está favorável. Pastor, o que é que eu faço? O ambiente está caótico. Deus não te leva no vale dos ossos secos se Ele não tem um plano perfeito para fazer na tua vida. Deus não te faz caminhar pelo vale dos ossos secos, ouvir barulho de ossos batendo em ossos sequíssimos, se Ele não tem um exército para levantar e colocar nas tuas mãos, se Ele não tem algo para te amostrar e te fazer visualizar o que Ele tem para frente. Nada nem ninguém pode paralisar o que Deus tem para a sua vida. Não é um tempo de dificuldade que vai extrair, que vai arrancar a adoração que você tem para oferecer ao Senhor. Pelo contrário, no tempo da dificuldade, os verdadeiros adoradores vão sobressair, vão chegar e tirar do seu coração, tirar da sua mente, a melhor e maior adoração. Receba essa palavra em nome de Jesus. Não é o tempo do fim, é o recomeço. E talvez seja, eu me sinto presenteado por essa passagem, porque foi o que nós escolhemos lá para esse ano, Né? O tema de 2024, recomeço. E eu vim aqui no, na rádio participar do culto doméstico com o primeiro capítulo da Bíblia, falando da criação e de todo o propósito que Deus tem para a tua vida. Tempo de recomeço. E o ambiente que Deus está preparando, você pode não ver nada, mas creia, é um ambiente maravilhoso. Deus te abençoe, em nome de Jesus.
Aleluia! Que palavra abençoada, meu querido pastor, que Deus abençoe o senhor, o seu ministério, a Igreja Congregacional do Primeiro Amor em Rocha Miranda. Nesse momento, pastor, vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais este culto e pedir a ele que abençoe os nossos ouvintes, abençoe as suas casas, que Deus possa abençoar também o seu ministério, em nome de Jesus Cristo. Pastor, ainda continuamos orando pelos países que estão em guerra, para que haja paz entre as nações. Oremos também por todos os funcionários e toda a equipe da MK Music, por todo o grupo MK de comunicação, que a graça de Deus esteja sobre todos nós, em nome de Jesus.
Aleluia, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, toma Alexandre Teixeira em tuas mãos, sua família, Senhor, cada ouvinte, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Quero também entregar em tuas mãos, Senhor, a diretoria da Rádio 93 FM, Senhor, a diretoria da MK Music, Senhor, todos os funcionários, meu Deus, cada família aqui, porque é um conjunto para que essas portas continuem abertas, para que o teu nome seja glorificado. Como tu falou, corações, nessa noite, Senhor, que essas portas permaneçam abertas, levando a tua glória, a glória da tua palavra. Toma também o momento atual do Brasil em tuas mãos, todo o sistema político, Senhor, uns confiam em carros, outros em cavaleiros. Nós fazemos menção no Senhor dos Exércitos, tu és o Senhor dessa nação. Senhor, toma também Israel em tuas mãos, a guerra entre Israel e Hamas, quantos inocentes, quantas pessoas, quantas famílias enlutadas, meu Deus, visita com poder e glória, que tu tem tudo em tuas mãos. Também os enlutados daqui, Senhor, do Rio, do Brasil, Senhor, os aflitos de coração, Senhor, aqueles que perderam entes queridos, meu Deus, em nome de Jesus, toma em tuas mãos. E depois da perda vem a bonança, depois da dificuldade vem a bonança. Então eu oro também pelo ano de 2024, por esse novo ano, esse ano que tu nos permite, que a tua glória seja sobre esta nação. Abençoa aqueles que estão nos ouvindo agora no carro, nos encarcerados, visita cada um, ó Deus, toma esse país em tuas mãos e cada família para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém.
Amém, graças a Deus. Muito obrigado, pastor. Seus cumprimentos finais para encerrarmos mais este culto doméstico aqui na 93.
Eu queria te convidar para conhecer o nosso trabalho. Nossa igreja fica na Rua do Nono Batalhão, Rua Tacaratu, 151, esquina com a Corumbiara. E as nossas programações são terça-feira, toda terça-feira, estudo bíblico às 20 horas. Né? Quinta-feira, o nosso culto de louvor e libertação, também às 20 horas. E domingo de manhã, 9 horas, nossa escola bíblica dominical. Vem estudar a palavra de Deus conosco. 9 horas, escola bíblica dominical. 10:30, nosso culto matutino. E às 19 horas, todo domingo às 19 horas, o nosso culto da família, onde as famílias se reúnem para adorar esse Deus vivo, poderoso e maravilhoso. E nos siga lá no Instagram, @ICPARM, @ICPARM. Venha conhecer o nosso trabalho, venha conhecer a nossa história. Instagram, @ICPARM. Deus te abençoe. Meu abraço vai pelos meus filhos, para toda a congregação que está nos ouvindo aí, nos acompanhando. Deus abençoe Israel, Deus te abençoe em nome de Jesus.
Muito bem, e você que está em casa, lembre-se, quem investe na fé não precisa contar com a sorte. Agradece que a graça desce, e você pode acessar o culto doméstico em podcast nas suas plataformas digitais. Tchau, meu Rio, tchau, Brasil.
Você ouviu, momentos de paz e reflexão. Culto doméstico, a palavra de Deus para o seu coração.